em outras cidades. E agora, a partir de julho, então, desse ano, a gente retorna, então, nossas atividades normais, né, do nosso emprego aqui em Vacaria, na Corsã.
São 35 anos de Corsã, já 35 anos de casa, Paganella. Ou seja, te dá, na realidade, uma experiência bem importante, mais de 3 décadas do que acompanhaste todo o trabalho da Corsã. Como que você conceituaria, assim, essas 3 décadas, né? Como que a Corsã veio avançando no Rio Grande do Sul também?
Olha só, comentava ali sexta-feira com os colegas, eu passei a ser o funcionário mais antigo da Corsã, né? Não sei se isso é ruim ou é bom, mas quando eu entrei há 35 anos atrás, a gente enxergava, né, os colegas com mais tempo e aí toda aquela experiência. E agora chegou minha vez, né, de ser o mais antigo, né, com mais experiência dentro de alguma visão no setor que atua. E é a hora, então, da gente repor, então, esse conhecimento que a Corsã nos deu em prol da comunidade, né? A Corsã é uma empresa, todo mundo sabe, do governo do estado, né? Nós somos linkados à CLT, não somos funcionários públicos, somos uma empresa do estado. Entramos na empresa por concurso, né? Concurso seletivo externo. E desenvolvemos nossa carreira dentro da empresa, né? Dentro dos padrões da legislação trabalhista. E quanto à empresa por si só, a gente tem essa tarefa de abastecer o nosso estado com água potável e esgotamento sanitário. A Corsã, como todo estado, depende de políticas públicas, né? A gente é um órgão do governo, que quando o governo vai bem, a gente vai bem, quando o governo não vai tão bem, a gente também tem algumas dificuldades, né, de operação, mas embora tenha arrecadação própria, toda uma gestão própria, a gente obedece e caminha conforme as instruções do governo que está no momento, né? E assim está acontecendo agora.
A política de governo obedece, a Corsã obedece a essa política de governo. Já estiveste, falar em governo, gerente da Corsã, na condição de gerente, em dois governos, né? Que era do ex-governador Germano Rigotto e também da governadora Ieda Cruzes.
Perfeito, isso.
Momentos bastante diferentes do atual, ou até entre eles também, ou não?
É bastante, bastante, porque todo governo tem sua linha de ação, tem sua política, né? Tem uns mais na área social, outros mais na área financeira, na área de prestação de serviços. É normal, todos os governos são assim, né? Em todas as suas esferas. Mas a gente percebe assim, que a evolução tem que ocorrer. Algumas gestões desses governos que eu passei nesses 35 anos, alguns olham mais para a parte social, não se importam tanto com a estrutura e a saúde financeira da empresa. Outros já não, outros governos trabalham com a empresa forte, saudável, como aconteceu na gestão passada. E o governo atual, enxergou que a possibilidade que a Corsã precisa se atualizar, a infraestrutura que a gente consegue atender não tem a mesma velocidade que uma empresa privada, né, que é o normal da comunidade, que consegue comprar e construir e fazer em curto espaço de tempo. A gente depende tanto da legislação privada como da legislação pública, e isso nos tranca um pouco, nos amarra um pouco. O que que essa gestão, em continuidade da gestão passada, está fazendo para a empresa? Através do plano de emergente estratégico, lá no início da gestão passada, a gente entendeu que nós não conseguiríamos atender a população no quesito do esgotamento sanitário. São obras caras, obras lentas de serem construídas, e o que é mais complicado é que nós temos que praticamente entrar em todas as ruas das cidades, ou seja, destruir uma rua e depois reconstruir de novo, porque nós temos que passar com a rede de esgoto numa rua, fazer todas as ligações dos imóveis existentes de ambos os lados das ruas, e isso praticamente destrói uma rua, né? E isso incomoda pessoas, porque eu atrapalho o trânsito, eu gero poeira, eu gero barro, eu fico com um buraco aberto durante uma semana, duas. Eu tenho que trabalhar conforme o declive ou a aclividade da rua, e isso é uma obra demorada. Então, pensando nisso e a necessidade que o momento atual exige da velocidade das obras públicas, né, a gestão atual, e dando continuidade e velocidade na gestão atual do governo do estado, optou então para uma parceria público-privada. A gente trabalhou naquela época ali que eu estava em Porto Alegre, primeiramente lá na Superintendência dos Sinos, em Canoas, e depois na Diretoria Administrativa, visando então construir toda essa leitura, né, para a implantação da PPP na Grande Porto Alegre. Agora, um segundo passo, então, que é fazer um estudo, um diagnóstico das cidades onde os prefeitos, as comunidades entendem que deva ter uma parceria público-privada, dando velocidade à melhoria do sistema de esgotamento sanitário, para, então, implantar em Vacaria. A Corsã vai fazer o estudo, o nosso prefeito aceitou, né, que a Corsã, que a unidade, que a cidade integrasse esse grupo de cidades do estado escolhido pela direção da Corsã. Então vai ser um estudo, depois vai ser apresentado e vamos ver se a cidade, a comunidade, a prefeitura, vereadores e a imprensa e todo mundo entende que é saudável. A gente vai trabalhar então para explicar o que vai acontecer, né, como vai ser esse processo, e implantar e dar uma velocidade e vacaria, então ter, enfim, seu esgotamento sanitário, que era uma pauta que nós já trabalhávamos lá em 2010, quando eu estava aqui na gerência da Corsã, que nós renovamos o contrato, né, de gestão, né, o contrato de programas, que então era contrato de gestão, depois passou a ser contrato de programas. Então é um trabalho que vem vindo, né, e a gente vem atualizando a empresa e dando mais velocidade agora na gestão atual.
Algumas coisas são interessantes nesse contexto todo, Paganella, que linkando também com a sua trajetória na Corsã, porque depois que saísse daqui, tivesse a experiência na regional, né, como superintendente regional dos Sinos. Uhum. Superintendência que instalou a primeira parceria público-privada, né, dessa gestão da Corsã. Depois passaste para a direção administrativa da Corsã, evidentemente, cuidando disso e da expansão dessas PPPs. E agora assume Vacaria no momento que Vacaria acaba também de assinar esse protocolo de intenções com o governo do estado. São 18 municípios gaúchos que acabam de assinar esse contrato com a parceria público-privada, né, com a intenção de fazer um estudo e tal. As coisas estão acontecendo dentro de um cronograma interessante aí, né?
Eu comentava com a família e também com os colegas da Corsã ali, como a vida da gente é feita em ciclos, né? Eu sempre dizia, quando fui para lá, a cada 5 anos a gente troca praticamente o ciclo de amizades, troca as funções e atividades, né? E isso aconteceu comigo. Então agora a gente retorna à cidade de origem, então, para tentar convencer ou dar as razões necessárias, então, para a comunidade aceitar essa proposta, porque isso é um investimento muito caro, né? Eu me lembro lá que nós fizemos o estudo lá em 2010, quando a Corsã fez o diagnóstico inicial de Vacaria, a parte de esgotamento sanitário custava, na época, 70 milhões de reais, né? E não tinha dinheiro. Daí veio todo aquele boom comercial, financeiro, da gestão do governo federal, onde se fazia tudo, mas não liberava dinheiro nunca, né? E a comunidade cobrava. Bom, a gente depende, logicamente, dos recursos federais, porque a empresa não tem. Imagina a gente gastar, em média, 70 milhões por cidade, né? Não tem esse fôlego financeiro. A gente não pode se enganar e estar mentindo. A gente está vindo de um estado que está em dificuldades financeiras, né? A gente não consegue pagar salários, é parcelado, a parte de infraestrutura é bastante eficiente, o governo dando sequência aí a algumas privatizações, concessões, então a gente não pode se enganar e dizer que a Corsã vai fazer. A oportunidade que aconteceu, isso aí, eu acho que é salutar, a gente tem que analisar bem, ver se tem fundamento, né? E a gente ficou praticamente 3 anos lá na grande Porto Alegre, né? Nas principais cidades em volta de Porto Alegre, já metropolitana, junto, claro, com os colegas, né? Não fui eu somente, né? Convencendo, né, vereadores e a comunidade, imprensa, da necessidade, né? Porque isso não é obra para a Corsã, isso é obra para nós, né? Então agora a gente retorna, concluindo a tua pergunta, né, concluindo e tentando, né, implantar essa gestão aqui, né, da parceria público-privada. O que isso difere da gestão atual? Nós não vamos entregar o saneamento básico, o esgotamento sanitário para uma empresa operar e cobrar do usuário. Eles vão ser um terceirizado nosso da empresa, né? Uma empresa que a Corsã vai contratar, um contrato longo, né, 35 anos, que é o que foi feito lá, porque precisa de investimentos de vulto, né? E ela tem que ter seu retorno também, né? Então é um parceiro privado que se alia a nós, Corsã, a nós, o município, então, para resolver esse problema, e dentro de um cronograma de obras, que todo mundo acontece, vai fazer isso aí. A Corsã, então, vai continuar na mesma situação, o seu contato com o usuário, essa empresa que ganhar lá na frente não vai ter tratativas nenhuma com o nosso usuário, vai ser Corsã e diretamente com o usuário, a empresa é o contratado, como a gente tem várias empresas que trabalham terceirizadas para a Corsã, para nós isso está dentro de um padrão. Então, é bom, que bom que eu voltei para cá para poder construir isso aí, né? E a gente vai tentar, então, vender essa ideia para a população, logicamente, dirimindo as dúvidas, né? Dizendo como vai acontecer, e para a gente ter, então, uma cidade saudável, moderna, né? E que a gente tenha uma qualidade de vida ainda mais do que já tem hoje.
Inclusive, quando houve este anúncio, aí nos primeiros dias se falou até bastante de uma questão que seria uma privatização, alguém está chamando de privatização, que seria alguns passos já iniciais para a privatização. O secretário de Planejamento, João Alfredo Acon, que foi quem esteve em Porto Alegre também nessa assinatura de protocolo, já esteve aqui, né, clareando essa situação. Se pensa em algum momento na Corsã, dentro da própria Corsã, do comando da Corsã, algo nesse sentido de privatização mais no futuro?
Olha, nesses meus 35 anos de casa, a cada 4 anos a gente troca de governo, vem essa situação, né? Essa história de privatização da Corsã, e nunca aconteceu e nunca se falou. E a cada 2 anos, quando tem eleição municipal, e nos outros 2 a eleição estadual, sempre tem alguém que pega a Corsã como palanque eleitoral e começa a falar essas coisas que não são verdades. Eu, nesses meus 35 anos, nunca ouvi falar em privatizar a Corsã. O que se cobra pela direção da empresa, todas as direções que passaram, todos os governos, é eficiência, eficácia, né? Que seja uma empresa saudável, que não seja deficitária, que venda sua água a preço justo, né? Que cobre pelo serviço prestado. Então, a gente vê, escuta, conversa, mas tem a leitura clara, que agora a gente tem eleição esse ano, alguém vai vender essa ideia, que vai privatizar a água, né? Para tentar alguns benefícios futuros. Isso totalmente afastado. A direção atual da empresa, tive lá 1 ano de diretor administrativo, a gente conversava diariamente com o nosso presidente, o secretário de infraestrutura, nunca se falou nisso. O que se fala é assim, a Corsã vai abrir o capital,
sim.
A gente precisa de um parceiro privado para dar velocidade, porque a legislação para nós é muito pesada, né? Eu preciso licitar quase tudo que eu compro, né? Tudo que eu tenho na minha rotina eu preciso licitar, eu não posso ir ali na loja da esquina e comprar e pagar. Então isso é uma burocracia pesada, né? Isso me leva 30, 60, 90 dias, e quanto maior a obra, mais tempo leva. Então a gente precisa dar uma velocidade para atender melhor a população. Então nesse momento não se fala em vender a Corsã, nunca se falou, né? Alguns comentários que acontecem nos entremeios, mas a ideia assim, é a PPP, que agora está abrindo para o Estado, né? Para o interior do Estado, e a abertura do capital, que deve ocorrer no ano que vem, né? Então isso sim, com certeza vai acontecer.
São 9h25, estamos ouvindo aqui o novo gerente da Corsã, Alberto Paganella, que assumiu essa semana aí o comando da Corsã aqui em Vacaria. Bom, nesse bloco inicial a gente trouxe uma ideia geral e principalmente também essa questão da parceria público-privado, que é uma novidade, né, para Vacaria. Isso é um processo que está apenas bem no início ainda, né, vai ter ainda alguns desdobramentos, a gente pode, vai certamente tratar muito disso daqui para frente. Nós vamos fazer uma pausa para o intervalo e depois vamos voltar com algumas questões pontuais de essa questão da PPP a médio e até a longo prazo.
Isso, perfeito.
Vamos tratar na sequência de questões a curto prazo, imediatas ou a médio prazo, que também que tem levantado aí muita atenção da comunidade, né? Muita reação dos usuários, que assim são chamados, da Corsã aqui em Vacaria. É instante, já voltamos, 9h26, 22 graus. 9:29, de volta aqui com a edição de hoje do Temática. São 9:29 agora. A informação de alta tradição que é autorizada a Volkswagen Vacaria. BR-116, saída para Caxias, fone 3908-3300. Temperatura de 22 graus aqui na Avenida Moreira Paz. A Serrana Engenharia lembra que o lixo é responsabilidade de todos. Faça a sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Beba água mineral Serra Catarinense, rica em sais minerais, baixo sódio e pH levemente alcalino. Água oficial do 33º Rodeio Crioulo Internacional. Em Vacaria, revendedor exclusivo, Gás HG. Fone 3231-3162. Muito obrigado aos nossos parceiros que estão conosco nesta manhã aqui na tua rádio 90.5, trazendo os destaques do Temática. 9:30 agora, 22 graus. Acabo de receber aqui uma imagem de uma forte instabilidade nesta manhã no centro da Argentina. Uma imagem da Metsu, que está no Twitter da Metsu. Uma fotografia da Argentina. E atenção, que amanhã é dia com alto risco de tempestades aqui no Rio Grande do Sul. Chuva que será muitíssimo bem-vinda, mas também tem temporais e alguns potencialmente fortes. Olha só essa imagem aí. Dá uma olhada aí para a Ganela lá da Argentina. Né? É numa cidade, numa área... no centro da Argentina, né? uma nuvem impressionante dos temporais que estão sendo registrados nesta manhã, portanto, na Argentina, e que vai avançar para o Rio Grande do Sul, mas tomara que não venha os temporais, né? Venha a chuva, que é uma chuva muito bem-vinda, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos seguir aqui conversando com o Alberto Paganello, novo gerente local da Corsan. Estamos falando sobre algumas questões pontuais da Corsan neste momento, no momento em que... está trocando a gerência, evidentemente, já com um novo rumo também para algumas questões que estavam bastante preocupantes na comunidade. No bloco anterior, falamos aqui sobre a parceria público-privada, que deverá ser estabelecida com a Corsan aqui em Vacaria, no esgotamento sanitário. Mas, Paganella, no que diz respeito à distribuição de água, deve ser acompanhado, evidentemente, nos últimos meses, nos últimos dias, mais principalmente no fim de ano, o rompimento de rede, os constantes rompimentos de rede, que tem uma dificuldade aí de retomar o abastecimento rápido e às vezes deixando boa parte da cidade. E o gerente anterior da Corsan disse aqui, também superintendente regional, que deverão ser retomadas agora as obras da substituição da rede, que estavam paralisadas, e também não foi clareado o porquê, estavam paralisadas desde maio do ano passado. Para se reduzir estes constantes rompimentos, somente esta a medida, a substituição da rede, ou alguma outra medida que também de imediato pode ser adotada?
Bom, Duir, isso é um processo bastante operacional, e isso a gente sofre também, como nosso produtor rural, com a estiagem, né, o alto calor, né, na área urbana. Nós tivemos ali no final de setembro e outubro uma intensidade de grandes chuvas. Né? Na sequência, o tempo foi mudando, em novembro e dezembro inverteu a posição. Nós tivemos temperaturas acima de 30 graus na cidade, né? Eu me lembro que a gente andava correndo atrás de chuva e de água. O que, que isso afeta para a nossa Corsan, como afeta também para os nossos usuários, afeta para a produção rural. Tu li agora há pouco aí que o pessoal está com uma boa parte da safra perdida ou replantando. No nosso caso, Corsan, com a alta temperatura, aumenta o consumo de água, logicamente, né? Você passa a usar mais água. Se você caminhar na cidade aí, a gente faz isso diariamente, porque é a nossa atividade, a gente tem que atender a população nas suas casas. A gente percebe que todo mundo tem sua piscina, todo mundo está limpando sua casa, preparando, pintando, lavando, e isso aumenta o consumo de água. E é normal, a gente quer vender água, o nosso negócio é vender água. Não reclamamos disso. O que que isso nos leva lá? Nós precisamos aumentar a pressão da rede, aumentar o volume de água distribuído, e algumas vezes, como a gente trabalha por demanda, a cidade pede mais água, a gente aumenta a produção, a cidade pede menos água, diminui o consumo, a gente tem que diminuir a produção de água. E isso ocorre na oscilação na tubulação da rede. Ou seja, se eu trabalho com uma pressão média de 20 quilos, por exemplo, força, né? Num tempo quente de 35 graus que estava naquele período, eu tenho que botar 22, 23 para me atender lá na ponta da cidade, né? Porque eu tenho água lá na área industrial, eu tenho água lá no quilômetro 5, lá para adiante do quilômetro 5. Eu tenho água lá no cemitério, lá depois da Vila Borges, lá no São Francisco. Eu tenho água lá na chegada da cidade, lá depois da antiga Coval, lá, né? Então você vê que eu tenho praticamente 15 quilômetros de uma ponta na outra, e eu tenho a estação de tratamento localizada num quarto ponto. Eu preciso botar mais pressão na rede, preciso botar mais água na cidade. E de tal momento você para de usar água e eu estou com aquela pressão na rede. Então eu preciso voltar atrás. E nesse meio tempo, às vezes, a tubulação não suporta. Daí ocorre o rompimento. Isso não é uma desculpa, isso é uma constatação. O que, que a gente está fazendo? O que, que a Cursa faz? De tempos em tempos, a gente substitui a rede, coloca uma tubulação maior, uma tubulação mais nova. Como eu disse antes, a gente trabalha com empresas terceirizadas, contratadas, algumas vezes os contratos terminam. Eu preciso licitar de novo, eu não consigo renovar o contrato, eu tenho só uma margem de 25%. Isso é feito até eu licitar de novo. E às vezes, o que aconteceu agora, terminou o contrato, a empresa foi embora, terminou, foi embora. Então eu licitei de novo, ou tem que refazer um aditivo do contrato, isso leva um tempo jurídico. Pois esse foi o espaçamento que deu. Então agora a gente deve retomar agora, como o nosso superintendente falou, acho que agora é mês de abril que ele falou, né? Começa a retomada. Não, desculpa, mês de abril é o diagnóstico da Cursã da cidade,
agora é,
né?
Do final desse mês, agora de janeiro.
Final agora de janeiro, a empresa retoma, né? Desculpa a informação errada. Então a gente deve recomeçar a trocar redes. Então a gente já tem esses pontos delineados onde ocorre uma constância de vazamentos para então substituir a rede. Faz parte do nosso processo, a gente trabalha com água o dia inteiro, os vazamentos acontecem, para nós é rotina, embora a gente não faça, como disse aqui o Inácio, não é por gosto, né? Mas a gente está trabalhando para recuperar e tentando evitar, então, fazendo algumas melhorias, algumas intervenções operacionais internas para evitar o rompimento. Você veja que essa semana nós não tivemos nenhum vazamento, a não ser um ontem à tarde, aqui próximo aqui na BR-16, ou uma empresa terceirizada do município ali atingiu uma rede nossa, né? Tem mais isso que conta também, né?
Foi provocado daí.
Provocado. A gente não reclama, mas a gente tem que contar que às vezes não é só culpa nossa. Nossa rede está sob o solo, né? E todo mundo trabalha no subsolo. Então a gente está disputando espaço ali e às vezes acontece um acidente e temos que consertar, não tem outra opção.
O ex-gerente Inácio Mafuz disse aqui que os reservatórios hoje estão aquém da demanda também, que em alguns momentos, então, por causa disso, demorava-se muito mais, está se demorando muito mais restabelecer o fornecimento de água quando há um rompimento de uma rede, e geralmente nos bairros mais distantes, porque tem que fechar toda a distribuição. Há necessidade de mais reservatórios? Quanto se tem hoje de capacidade de armazenamento de água?
Vamos complementar essa informação. Lá, quando nós estávamos aqui lá em 2002, 2008, 2010, nós fizemos o reservatório do Morro da Antena aqui, né, aqui no bairro Lomba Chato, fizemos o reservatório da Vila Borges, da Vila Kennedy, né? E na sequência fizemos agora, que foi inaugurado um ano e meio, dois atrás, um de 2 milhões de metros cúbicos na estação de tratamento de água. O que nos falta para a gente ter uma tranquilidade? Nos falta um reservatório maior lá no quilômetro 5, nós temos um reservatório de água pequeno, e isso é uma deficiência, né? E nos falta um reservatório no bairro Imperial, bairro Franciose, né? Parque dos Rodeios ali, que é um bairro que não ganhou seu reservatório ainda. A gente está trabalhando, são projetos estruturais que precisa. A cidade começou a crescer para lá, a gente começou a pedir na época, estava lá, num determinado momento a cidade parou de crescer para lá, inverteu a posição, se expandiu para o bairro Kennedy. Então a gente entendeu que não houve a necessidade naquele momento de criar, de construir um reservatório lá. Agora, com o crescimento que virou para lá de novo a cidade, então a gente está voltando então a carga para um novo reservatório. Nunca demais um reservatório, mas lembrando que o reservatório, para nós, Cursã, é apenas o pulmão da água. A gente abastece a cidade em marcha, ou seja, sai da estação de tratamento água tratada, vem distribuindo a cidade, e a sobra de água durante o dia ou durante a noite vai para o reservatório, e ele, então, supre quando há algum problema de falta de água na região, e a gente, então, o reservatório faz esse meio de campo, que, como a gente diz, né? Claro que falta, a gente precisaria, com certeza, dois reservatórios nesses locais. Eles estão aquém pela necessidade, mas hoje ele suporta tranquilamente a cidade. Claro que uma onda de calor assim fora do normal, aí não adianta, né? Isso afeta tanto a área urbana como a área rural, né? Que a lavoura está pedindo água, a cidade está pedindo água, e a gente precisa de mais produção de água e às vezes a gente não consegue atender pelo alto calor, né? Todo mundo usa água e que bom que usa água. Mas como a cidade é muito verticalizada, horizontalizada, precisa ser um pouco mais vertical, então ela é muito extensa, então às vezes lá na ponta falta água. Ou se dá um vazamento no meio do caminho, não adianta ter reservatório, porque tem que fechar a rede, né?
Sim, sim.
Tem que fechar aquele setor para consertar. Então o reservatório às vezes ele não resolve o problema, ele ajuda a repor com mais velocidade a água naquele setor. Isso sim, aí a gente concorda, né? E a comunidade tem razão em pedir mais, e a gente está trabalhando para isso.
dentro dessa geografia da cidade interessante. Acho que talvez essa prioridade então pudesse ser até o bairro Imperial, né? Que hoje é um bairro populoso, né? E que não tem nada, né? Pelo menos o quilômetro 5 tem um que é menor, mas tem, né? E agora o Imperial que está sem o reservatório.
Eu lembro que naquela época lá, em 2008, ali, que a gente estava na chefia da unidade, nós tínhamos pedido um reservatório de 2 mil metros cúbicos, esse que foi inaugurado aqui agora na São Tratamento ali. Mas naquele momento nós enxergamos o bairro Imperial, o quilômetro 5, 4, 5, lá em Vila Mauá, e o bairro Kennedy com a necessidade. Construímos então o do Morro da Antena, né, que foi uma sequência, depois o andamento do bairro Kennedy, né, que resolveu o problema lá, a cidade estava crescendo para lá, e agora então, tecnicamente, se optou então por fazer aquele reservatório lá na São Tratamento de Água, né, que é o maior que nós temos, né? E na sequência, então, possivelmente a gente vai trabalhar para vir num curto espaço de tempo esse lá no bairro Imperial, que realmente
é o Imperial é o
que virou de novo, né?
A população grande do bairro Imperial. Muito bem. Essa questão da reservação, então, que também foi questionada. Agora, outra mão de obra, Paganella. Hoje a Corsan tem déficit de mão de obra para atender essas demandas aí?
Para a nossa rotina do dia a dia, realmente, a gente está com deficiência de funcionários. Nós somos um órgão do governo, uma empresa do governo do estado. A gente depende somente com concurso público, né? Isso aí que saiu foi em 2012, 2014, né? Depois não houve mais concurso e não tem previsão de abertura de concurso pela situação do estado, né? Via no jornal, acho que de ontem, que haveria reposição somente para a segurança e para o magistério, né? Então a gente vamos trabalhar com o que tem, né? Nesse momento agora, a gente está com alguns colegas de férias, né? Então está um pouco reduzida a turma. A gente está com o pessoal no limite, realmente, está no limite, precisaria aporte de mais funcionários, em torno de 7 ou 8, mas a gente depende de uma decisão de governo, né? Por ser uma empresa do governo do estado. Então vamos trabalhar com o que tem, né? E dando mais qualidade, né? Mais tecnologia, né? Tentando resolver esse problema assim, mais pontualizado. No alto consumo da cidade, né? E a gente tem um problema também, né? Que o índice de perdas nosso é muito alto, dentro do padrão Corsan, como a gente enxerga. E eu acho que isso veio à tona também. E a gente tem muita gente aí que não paga água com a ligação clandestina, né? Então, isso a gente está de olho, logo a gente vai começar, então, a buscar esse pessoal aí para reduzir esse índice de perda e todo mundo pagar só água e daí vai sobrar água para todo mundo com mais abundância. É uma situação que acontece, a gente não pode negar isso, né? Porque isso muita gente sabe, o pessoal denuncia claramente, né? Mas nesse período a gente tinha que optar, então, para parar com esses vazamentos, né? Voltar à abastecidade normal para, num segundo momento, então, focar as atenções nessa situação aí.
Faltam 18 minutos para as 10 horas, nós vamos fazer mais uma pausa aqui na edição de hoje do Temática, já voltamos, em seguidinha tem mais outras questões ainda, estamos recebendo aqui o novo gerente local da Corsan, Roberto Paganella, que foi nomeado oficialmente na sexta-feira, já está trabalhando nesta semana aí algumas questões relacionadas à Corsan aqui em Vacaria. 23 graus de temperatura já em sol nesta manhã de terça-feira, 14 de janeiro de 2020, nós já voltamos. Já voltamos, faltando 12 minutos para as 10 horas agora, 23 graus de temperatura. Pancadas passageiras e isoladas ocorrem em alguns pontos do oeste e meio-oeste e também em algumas regiões do Vale de Itajaí, lá em Santa Catarina, onde está chovendo nesta manhã, com algumas pancadas lá em Santa Catarina. Estamos monitorando o andamento da chuva aqui pela região, pelo sul do Brasil. E a expectativa é que amanhã, pelo menos para amanhã, quinta, previsão de mais chuva aqui para os campos de cima da serra. Confirmando a hora certa, 12 para as 10, informação de alta tradição que é autorizada a Volkswagen Vacaria. BR-116, saída para Caxias, fone 3908-3300. 23 graus de temperatura na Avenida Moreira Paz. A Serrana Engenharia lembra, o lixo é responsabilidade de todos. Faça sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Beba água mineral Serra Catarinense, que é rica em sais minerais, baixo sódio e pH levemente alcalino. Água oficial do Rodeio Crioulo Internacional em Vacaria, revendedor exclusivo Gás HG. Fone 3231-3162. Você tem alguma pergunta a fazer ao nosso entrevistado? É o último bloco agora aqui do programa. Estamos ouvindo o Alberto Paganello, novo gerente aqui da Corsan. Pode nos enviar aí para o WhatsApp. 999-93-4202. 999-93-4202. Paganello, em relação à conta da água, né? Muitos moradores reclamaram nos últimos dias que não receberam, né? Ainda a conta, outros que receberam pelos correios, outros que receberam com uma leitura da média do consumo dos últimos meses. Como está essa questão da distribuição do talão d'água, hein?
Bom, nós fazemos a leitura mensal, entregamos a conta automática no momento da leitura. O que que aconteceu de diferente aqui nesse final de ano aqui, início de janeiro? Os colegas saíram de férias, né, e alguns ainda conseguiram vencer todas as rotas, como a gente chama, né, as ruas da cidade, e optou-se então para faturamento pela média. O que que é a média? A gente pega os últimos 6 meses de consumo do usuário, tira a média e entrega a conta de água, né, emite a fatura e entrega a conta de água pela média. No mês seguinte, então, se faz a leitura, se cobrou um pouco a mais, desconta, né, e se cobrou a menos, recupera aquele consumo. As contas que saem por média, elas são entregues via correio, né? O correio tem, né, o mesmo problema que nós temos, o órgão público e a empresa pública, também tem deficiência de funcionários, né, de empregados. Então, às vezes, o volume de contas não consegue entregar as contas, ou entregam em cima da hora, como estava acontecendo ontem lá no bairro municipal, que era o dia de vencimento lá e alguns outros bairros, mas na parte da Imperial aqui, o pessoal pegando conta lá e eles entregando. Quem não quiser aguardar, vai na Corsan, a gente emite a segunda via sem problema nenhum. Pode tirar pelo aplicativo, pode pagar pelo aplicativo, não precisa na Corsan, pode tirar via e-mail também, cadastra seu e-mail na Corsan, conta, a gente faz a leitura e a conta vai pelo e-mail, né? Imprime a conta e paga, não necessariamente via Corsan. Bom, tem pessoas que querem ter o documento na mão físico, não recebendo, vai até a Corsan, a gente faz a segunda via sem problema. Mas é uma situação que acontece, né? A gente, infelizmente, não conseguiu dar volta, né? Nesse final de ano e agora em janeiro, férias dos colegas, né? Um colega também ficou doente, né? Ali uns dias, tirou uma semana de licença. Então, isso nos afetou um pouco a situação da entrega. Ela deve normalizar já agora para o mês de fevereiro, início de março. Então, essa situação já deve estar concluída. E quando estiver acontecendo novamente, nós optamos, então, que é a prática da empresa, sobre a média dos últimos 6 meses, né? Então, a alteração do valor da conta não é tão grande. O dissabor, logicamente, é ter que ir na Corsan tirar a conta. Mas pode tirar pelo correio, né? Pela internet, como a gente faz em contas nossas particulares, né? Então, não precisa de deslocamento, enfrentar a fila na Corsan, né? Com esse alto calorão aí, muito quente. Então, a gente também tem várias opções para o nosso usuário pagar a sua conta de água.
Vamos lá agora, uma série de perguntas dos ouvintes nessa reta final, 8 para as 10. Existe demora na reposição do calçamento. O gerente da Corsan pretende agilizar o serviço para que diminua a quantidade dos buracos na cidade?
Bom, nós estamos com a equipe aí repondo o calçamento agora, a semana passada e essa semana agora vem a equipe, então, porque é uma terceirizada da Corsan, né? Então a gente tem uma empresa contratada regionalmente, que ela vem, repõe o calçamento e repõe o pavimento de asfalto, CBQ, então. Ele deve começar agora essa semana também repondo o pavimento. do asfalto. Qual é o problema da demora? Não é uma vontade. Como a empresa vem de fora, eles, dentro do contrato, está estabelecido, precisa ter um volume, né, de pavimento para eles reporem, tanto do asfalto como do paralelepípedo. Então tem que ter um volume mínimo que, por deslocamento da empresa para cá para repor isso aí, precisa ter um volume para poder compensar também. A gente tem que trabalhar, o nosso cliente, nosso fornecedor também não pode trabalhar com prejuízo, não quebra todo mundo, né? A gente entende, está sempre cobrando, né, a reposição. Quando chega um volume que a gente vê dentro da Corsan que está aquém do tolerável, a gente chama a empresa e repõe o pavimento sem problema, né? Mas a gente está fazendo essa semana agora, né?
Bom dia, faça favor de perguntar ao gerente da Corsan. Eu tenho minha casa e a minha filha fez uma pequena nos fundos. Por que temos que pagar dois serviços básicos se o relógio é um só? A Vera, do bairro Cristal, ela diz: não acho ruim pagar o que consumimos, mas duas taxas, acho que está errado no mesmo relógio. Obrigado, Vera.
Bom, Vera, isso nós, empresa, obedecemos a legislação, né? Agora, a partir de uns 10 anos atrás, foi criada a GERGS, né, agência reguladora, e a GERGS é que define, então, a forma de pagamento, né? A gente tem feito algumas solicitações de reduções, de melhorias na taxa de cobrança, algumas são aceitas, outras não. A GERGS entende que cada residência é um usuário que a gente tem, e o usuário tem que pagar pela disponibilidade da água serviço. Então, paga a taxa, que é a disponibilidade, né, e mais o consumo. Realmente, a gente acha que alguns casos não deveria ser cobrado, mas muitos casos tem que ser cobrado. Então, quem define essa situação é a GERGS, e a gente é obrigado a obedecer, né? Infelizmente, ela vai ter que continuar pagando duas taxas, né? Uma de cada residência, porque é a legislação, a gente temos que obedecer a lei, né?
Uhum. A taxa básica hoje é de...
R$26,60 residencial básica, né?
R$26,60 básica. E o metro cúbico,
R$5,61,
né? O que é cobrado hoje em Vacaria, né? Vacaria. A taxa local de...
É no estado inteiro, onde a Corsan atua, é o mesmo valor, né?
É, no estado inteiro.
São tarifas estaduais, né? Porque é uma empresa de governo, então o governo tem que cobrar igual para todo mundo, né?
Uhum.
A gente não pode definir, exceto se algumas cidades têm sua própria agência, né? Tipo Erechim e Santa Cruz, né? Que daí tem um valor diferenciado, mas a agência reguladora local que define os valores, né?
Bom, hoje a unidade da Corsan de Vacaria é responsável também por muitos capões?
Isso, nós atendemos muitos capões e a cidade de Esmeralda também, né?
Esmeralda também.
A partir do ano retrasado, a Corsan passou a... Lagoa Vermelha cuidava de Esmeralda, por uma questão de logística, então passou para Vacaria também, né?
Como é que está o trabalho nesses municípios? Tem servidores lá? Os capões tinham uma série de reclamações e parece que minimizaram. Segue ainda a questão de Esmeralda?
É, a gente tem, porque a gente tem um funcionário muitos capões, é praticamente mais o tratamento dos poços, né? Então, por ser uma comunidade bastante concentrada, a gente tem um funcionário só lá e dá o atendimento, quando dá um suporte quando necessita, né? E na cidade de Esmeralda a gente tem dois colegas lá que faz o atendimento lá.
Tem uma pergunta aqui do ouvinte também, para ganhar, com relação a barragem aqui, né? O volume de água ali já reduziu, está dentro do nível normal, o nível da barragem da Corsan e Vacaria nesse momento?
Bom, a gente tem acompanhado ela diariamente, ou a cada 2-3 dias, ou semanalmente, né, para ter uma noção da parte do consumo. Ela está dentro da expectativa, não baixou muita coisa, assim, nada considerável. Claro, alguma coisa por causa da estiagem, né, mas eu dizia ontem que aquele manancial ali tem que ser preservado, né?
Sim.
A gente houve várias conversas, vários estudos de captar água longe da cidade. Inclusive, fizemos isso quando eu era... chefe da unidade lá na 2010, lá de pegar no Rio Santana. Mas veja bem, Alduir, é uma opinião própria, particular, não da empresa, né? Aqui está dentro da cidade, a gente consegue ali cuidar, atender e ver como é que está, né? E ser cobrado e cobrar. Lá no Rio, o Rio depende da estiagem também, né? Se o interior está sem água, sim, possivelmente deve ter baixado o Rio também, né? E daí como é que a gente faz lá? Aqui ela permanece cheia, o nosso manancial aqui é excelente, né? Excelente, ela dura com certeza mais de 35 anos dentro do crescimento vegetativo da cidade, o que precisa, logicamente. Eu vi um estudo ano passado que nós tínhamos 16 arroios dentro da bacia e se perdeu 7 ou 8 já, né? Então o que a gente tem que trabalhar? Recuperar esses 7 ou 8 novamente, né? Para então ter o volume de água na bacia de captação. Isso é um processo que tem que acontecer junto com a comunidade, né? Com as entidades aí que cuidam do meio ambiente, para recuperar isso aí e jamais largar aquilo e abandonar, né? Claro que tem que ter um alternativo, né?
Sim.
Isso a gente não tem essa complementar, mas precisa.
Ok, muito obrigado, teremos as notícias da hora. Alberto Paganello, bom trabalho, bem-vindo, então, bom retorno à Vacaria, obrigado pela presença aqui hoje no programa.
Obrigado, bom dia a todos e à disposição.
Muito obrigado, o gerente local da Corsã, Alberto Paganello, conosco nesta manhã aqui no Temática. Vem aí agora as notícias da hora na rede Tua Rádio, no 90.5 também.